Vai ser por ordem alfabética que vocês vão se apresentar,
Não!
bem?
Vai ser
Eu
por
já sou
quê?
Beto, porra.
Qual foi o
Você
esquema? confunde o arte assim.
É mesmo. Então, por ordem alfabética decrescente.
Beleza.
Assim, tá bom.
Então começa contigo, né?
Eu já vou apresentar falando após
É
a
verdade, é.
apresentação, entendeu? Então aí vem o Gil, aí vem a Rebeca, aí depois vem o Patux, aí por fim o Art. Tudo bem?
Aqui, ó.
Rebeca, só
Beleza.
fala de onde está falando e alguma frase qualquer aí, tudo bem?
Quê? Como é que é? O quê?
É isso mesmo.
É isso mesmo.
Eu
Fala
falo
uma
uma
frase de
frase?
sal
Como assim?
para saudar o
Assim.
povo, não é isso?
E aqui é a Rebeca falando de São Paulo e mamilos!
Gente, como assim? Tem que falar de onde eu falo. Que isso?
É, claro,
Oi,
ninguém
gente,
sabe.
meu nome é Rebeca, eu tenho 27 anos, eu tô solteira, mas sou de São Paulo.
Mas não vai
Fala
falar com
aqui,
voz de
estamos
traveco,
aí.
não. Fala com uma voz de mulher, não com voz de traveco.
Ah, vou pensar. Talvez como traveca eu não consiga alguma coisa
Sacanagem.
Cada um com seus problemas, né?
Ai, ai, vamos lá então.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Bom, aí está começando mais uma partida. Quem diria?
Viado.
É, olha quem grita viado, né, cara? Ai, meu Deus. Aqui retornei ao podcast Wagner Brito, diretamente de Rio Claro. Vamos continuar a parte B, a segunda parte sobre Raul Seixas, o homem, o mito, a lenda do rock brasileiro. E junto comigo nós temos...
Gilgamesh, tô aqui em Florianópolis congelando de frio.
Caraca.
Que a Rebeca de São Paulo e o Wagner não me deixou falar com voz de traveco.
É verdade.
É, aqui é Patux de Belzonte. Eu já fui um cowboy fora da lei, mas como eu sou uma metamorfose ambulante, me tornei um caipira cachaceiro.
E eu sou arte, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo vocês são diferentes.
E você tá falando aonde, desgraça?
Eu, de Jaguariúna, São Paulo, SP.
Ai, mas vamos, pessoal, vamos falar de Raul Seixas, vamos continuar a conversa. Por incrível que pareça, nós estamos continuando um tema.
Nossa. Verdade, primeira vez, né?
Pela primeira vez.
Pela primeira vez, uma segunda vez.
Seguido, que a gente já teve.
Tente outra vez.
Então, mas nós estamos fazendo. E o
videokey,
telefone...
Rádio Blá.
Um amigo meu ouviu aquela do Queens of Stone, e ele falou assim, nossa, eu gostei de você cantando, tá vendo, gente? Tem que cantar mais, é isso que tá faltando no programa.
Verdade, no final você vai dar uma
parte. Isso. Tem um amigo meu lá de São Paulo que, pô, tá curtindo o Rádio Blá também, já tá divulgando também lá pros caras lá de São Paulo.
Ó.
É. O amor
um
e o abraço
começa a ganhar
aí,
dinheiro.
Manda um abraço. Arthur, manda um abraço.
E amor,
manda um abraço.
Um abração aí, pode divulgar pra galera aí.
É nóis.
Pode divulgar, já que você é de São Paulo, paga uma cerveja pra mim também, não tem problema. Ajuda
ele
eu,
é casado,
assim.
Rebeca, pô.
Não,
Casado
pô.
Com a Lohane.
Eu tô falando pra pagar uma cerveja. Arthur, tô falando pra pagar uma cerveja, não tô falando pra pagar um motel.
É que pra homem tudo assim, né? Paga uma cerveja, pronto, é motel já.
É, já
é. Sim, ué, porque tem que ser prático, né, meu?
Objetivo, objetivo.
É.
O cara...
Foco, né, foco.
Antes da gente entrar no tema, o cara chega pra Rebeca na mão, uma garrafa de cerveja, e depois ele vira, oi, aqui tá a cerveja, vamos meter?
Ah. A gente vai chegar pra Rebeca, Rebeca, bonita blusa, vamos motel?
Ah, bem, me
senti. Ah, é, mas vamos lá, Raul Seixas, Raul.
É.
Ah, é o Raul, né?
Raul!
Gente! Raul! É, mas vamos lá, pessoal. Então, no programa passado, em que eu não estava presente, vocês tacaram quase uma anarquia no programa.
Yeah.
Sim. Nossa, como fogo na rádio.
Quase seguinte, o nosso estúdio panorâmico com vista privilegiada do oceano, né?
Exato. O oceano Pacífico, de tão chique que a gente é.
E oceano Índico, olha só,
nós somos aqui.
Tem índios no oceano, Índico?
Nossa. Que isso?
Tem um que isso, meu?
Tem um pouquinho da
javali
Índia.
Entrou na conversa.
Ai, caralho.
Vamos conversar antes que o Patu fique muito dentro. Seguinte.
É.
Programa passado, nós falamos da década de 70, do Raul, praticamente ali o começo da carreira dele, e foi onde ele alcançou o auge. Agora nós vamos da década de 80, que foi um período mais difícil pro nosso maluco, beleza? E foi um período bem assim, que ele caiu mesmo em drogas, em bebidas, e vários problemas, também com gravadoras, que é o que a gente vai falar agora, infelizmente, né?
Sim.
Então, vamos lá.
A gravadora só fode as músicas.
As músicos?
É. O Arthur fala isso com o sentimento, né? A gravadora só fode as
músicas. A tristeza, né, cara?
É. É porque na carreira artística dele ele sentiu isso.
É, quando...
Enfim, né? Não estamos falando do Arthur, estamos falando de Raul Seixas, né?
Bora.
E... Ah, mas vamos lá. Então, galera, é o seguinte. Em 1980, Raul Seixas, ele acaba assinando um contrato com a CBS e ele lança um álbum chamado Abre-te Sésamo.
Um álbum?
Muito bom esse álbum, esse disquinho, né? Só que houve um problema nesse álbum, que as vendas dele foi muito baixa, muito. E ele teve duas músicas extremamente censuradas pela ditadura na época. Caso você, ouvinte, não saiba, nessa época a gente tava na ditadura brasileira, tudo bem?
Tudo bem.
Então, o que aconteceu? Nesse álbum tinha duas músicas que sofreram censura. A primeira faz sentido, e a segunda é porque os militares eram burros e não entenderam que era só uma letra sem sentido nenhum. A letra que... cara, porque assim, a música que foi censurada mesmo foi Aluga-se, o que é uma verdade.
Ah, sim.
Pra época.
Pediu.
Oi? Valeu.
Desliga o Chrome aí, velho.
Ô, meu amor, fala, meu lindo.
Quem é?
Você, que você ia começar a falar.
Eu,
algo.
Mas eu... Não quis falar nada.
É um bêbado.
Eu disse pra seguir em frente.
Ah, tá. Bem, então... A música que foi censurada no álbum Abre-te Sésamo foi Aluga-se, que fala justamente do modo do entreguismo brasileiro. Então vamos ver, tá? Entreguismo.
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 O ato de se entregar.
Ah, entendi. Entreguismo. Falei, uau?
Ué, não é entreguismo?
Nossa,
não. Entre.
Para de beber, gente.
E na letra da música fala justamente de você pegar e já alugar o Brasil para o exterior. Uma crítica à política que ocorria na época. De você já ali, já nos primórdios, tá ali deixando entrar o capital estrangeiro tomando conta. Enfim, não vamos entrar nesse papo agora, né? E a outra música que foi censurada foi Rock das Aranhas. Que a letra, ela é só uma brincadeira, ela não quer, não tá falando, ela não tem duplo sentido mesmo.
Não?
Não, não tem.
Ah,
não.
Não.
Ah, então
não. Nem um pouco, né?
Presta atenção. As situações falando aqui é tudo da pesquisa que eu fiz, e o próprio Raul disse que a letra é somente algo assim, que ele foi compondo, ele não criou nada, o duplo sentido que...
Claro, e as cobras comem aranhas, né, no mundo real.
Sim,
sei.
E as duas aranhas estavam brigando no quintal da mulher, né?
Raul, eu não vou dizer,
inclusive, vê sempre. Você vai pro seu quintal, você que mora no interior, você vê isso.
Todo mundo tem uma cobra, né, dentro da casa.
Olha, Arthur, a gente que mora no interior... É capaz de ter uma cobra no quintal.
Sim.
Mas esse pessoal da Capitar não vai ter.
Sério, faz tempo que eu não vejo, viu?
Interessado em mostrar a cobra pra aranha da Rebeca, ligar pra...
Não, que isso, eu vou lá no Butantã.
Ai, ai. Como o Raul teve esse problema com essas duas músicas, e ele já estava tendo alguns problemas também com bebidas e drogas nessa época, já em 1900, ali final da década de 70, com os anos 80, a gravadora achou muito arriscado manter o Raul como contratado da casa e acabou rescindindo... Oi?
Oi, tudo bem?
Pra mim cortou tudo aqui, não sei se...
Não, aqui tá indo.
Vai indo.
É, aqui tá indo.
Ah, então foi mal.
Ignore o Arthur.
Quem chamou o Arthur, hein? Puta que pariu, velho.
Nossa, o Arthur sabota tudo.
Cara, saiu.
Não, sério, que eu achei que tinha cortado, por isso que eu perguntei. Vou até fechar meu MSN aqui.
Ah, mas também eu vou te contar.
Ninguém tem paciência comigo.
MC,
e aí a CBS cortou o contrato com o Raul.
Exatamente, a CBS acabou rescindindo o contrato e o Raulzito acabou ficando sem gravadora. O que acabou dando um sério problema de ele ainda mais se afundar em bebidas e drogas, infelizmente. Viu?
Então o Raul, ele só gravou um álbum pela CBS?
Sim, pela CBS sim. Não, desculpa, tá. Ele já tinha gravado outros álbuns com a CBS. Ah, tá. O Krigato, Alô, e outro que agora não me vem à mente agora. Mas ele tinha saído e voltou novamente, entendeu?
Entendi.
Isso. E aí, cara, é uma situação complicada, né? Porque, meu, imagine você ter na sua gravadora um cantor que você sabe que faz sucesso, só que o cara, na época da ditadura, teve duas músicas censuradas, então lá vai, eles têm que mexer na prensagem do álbum e tudo mais. Já queima um pouco do filme da gravadora. E um cara é um problema, porque ele tava muito em bebidas e drogas.
Dorgas.
Dorgas, mano. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar agora e vamos tocar... Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos tocar duas músicas, não necessariamente desse álbum. São as duas músicas que o Arthur escolheu e a gente já volta falando um pouquinho mais das músicas.
Sou foda, na cama, te esculacho.
Que isso, mas eu não...
Rebeca!
Matem assim, sério. O tempo tá com xirocola hoje, ou naftalina. Não pode ser normal isso.
Eu não quis dizer, mas o Arthur tá usando Oxy.
Ah, é? Ah, vai dar... Tá usando... Eu uso Oxy.
Meu Deus!
É quase o mesmo efeito. Se for um Musk, ainda é melhor ainda.
Depois dessas, vamos pras músicas e a gente
já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora. É
absolutamente.
Rádio Blá.
Duas aranha. Nega a mulher deixar de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra entendeu. Como é que pode duas aranhas se esfregando? Eu tô sabendo alguma coisa tá faltando. É minha cobra, cobra criada. É minha cobra, cobra criada. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Deve ter uma boa explicação. O que é que essas aranhas estão fazendo ali no chão? Uma em cima, outra embaixo. A cobra perguntando onde é que eu me encaixo. É minha cobra, cobra criada. É minha cobra, cobra criada. Pega a mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha. Ela foi direto, foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha que dá pé, aranha com aranha sempre deu. E jacaré, minha cobra, cobra com aranha. É minha cobra com as aranhas. Pega a mulher, deixa de manhã. Minha cobra quer comer sua aranha. É o rock das aranhas. 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 Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha.
Estamos...
Ai, eu tô ouvindo. Desculpa, não. Foi muito escutante.
Estou vendo de morte.
Ai, meu Deus, eu vou mutar aqui, velho.
A gente tá no pico.
Passou?
Para de rir, comigo.
Passou, gente. Que zero disso.
Ai, cara. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus.
Oh, meu Deus.
Ai, ainda bem que eu tô sentado no chão, viu?
Por quê?
Porque eu não tinha caído da cadeira de tanto rir.
Não, mas por que você tá sentado no chão?
Esse é
se tivesse calor, se tivesse...
Não, é a minha... Ó, quer ver? Peraí. Vamos ver se dá pra... Ouviu aí?
Não. Não. Totalmente.
Alguma coisa.
Então, a cadeira às vezes faz um ruído, aí eu já percebi que às vezes isso acaba pegando na gravação. Então eu resolvi... Putz.
Aqui você vai. Cadê
esse balanço? Cadê de voo, né?
É. Tu voltou o cachimbo.
Ah, opa!
Cachimbo da paz.
É, o da paz, não o do oxi.
Oxigênio? Tô usando muito oxigênio ultimamente.
É. Aqui, aperta.
Vamos lá.
Estamos de volta e vocês ouviram Aluga-se, seguida de O Carimbador Maluco, as duas músicas escolhidas pelo Arthur Franco. Lembrando que
eu sou estamos... foda.
É. Indigidinho. Lembrando que nós não estamos por ordem de álbum, e sim por escolha dos participantes desse podcast.
Menos
era tudo bagunçado hoje, isso.
Menos a Rebeca, porque a Rebeca não escolheu música, não sei por quá.
E porque o Wagner tava com preguiça de colocar as músicas na ordem também.
É, eu acho que é mais por isso.
É.
A ordem dos tratores não altera o viaduto, gente. Não, não tem problema.
Uhum.
Alguma coisa a falar da música aí, gente?
Exatamente, por favor.
Ah, é verdade.
Aluga-se. Então, o que vocês acharam disso?
Cara, eu conheci a Aluga-se quando o Titã você gravou. Não conhecia aquela.
É, eu também não conhecia dessa época ainda. Acho que era muito pequeno pra ouvir, claro, né? Mas, assim, do que ficou com o tempo, né, das músicas do Raul, essa não chegou até mim, não. Eu conheci só pelos Titãs também.
Sim.
É incrível. Essa música pode passar o tempo que passar, ela vai ser sempre atual, né? Uma coisa assim.
É, isso é verdade.
Que realmente é uma coisa que o Brasil sempre passa, né? Essa coisa de. Tá, é claro que não vou ser extremista e socialista e dizer que nós somos ameaçados pelo imperialismo, mas é uma coisa que acontece. Os impérios mais fortes realmente vão querer estar sempre de olho no Brasil. O Brasil tem todas as riquezas que um país pode, quer ter e que inveja, entendeu?
E outras bandas também já exploraram até o mesmo tema, né?
Exatamente.
Inclusive com o mesmo verbo, né? Vamos alugar o Brasil.
Então, mais alguém? Algo
precisa, tá? Em seguida, nós ouvimos o Carimbador Maluco, que é uma letra infantil, só e somente só.
Para as crianças. Além de ser infantil, Wagner, foi um incômodo para o Raul, numa entrevista que ele deu para Maria Gabriela. Ele fala claramente: eu não queria que essa música emplacasse como emplacou, porque ele não aguentava mais cantar Plutzum.
Sério,
ele falou.
É porque deve ser chato mesmo, tipo, tu ser o Raul Seixas e ficar cantando música pra criança, né?
É, e tipo, não tem nada a ver. Você pegar o álbum dessa, que tem a música, ela é completamente fora do eixo, do
contexto,
né? Completamente.
Plutiplactzum era um programa infantil.
Não,
né?
Na verdade foi um especial do.
Da Rede Globo, né?
Como é que chama aqueles meninos lá, aqueles malucos?
O Palomar?
Isso.
É pra Trem da Alegria.
Ou seja, o Seixas cantou com a Simoni.
Nossa, medo, cara.
Na verdade, ele cantou pra eles, né?
Pra eles.
É porque, na verdade, vamos lá.
O nome que eu quero chegar é o seguinte: essa música foi feita pro programa ou era uma música do Raul e acabou sendo usada pelo programa?
Ela foi feita pro programa. Ela foi feita pro programa.
Ah, tá.
Então, mas peraí, vamos contextualizar pra gente entender isso, né? Certinho. Essa do Carimbador Maluco. O que aconteceu? Lembra que a gravadora deu o pé na bunda do Raul?
Sim.
Pois do álbum Hábito de Sésamo. O que aconteceu? No ano seguinte, em 81, o Raul teve uma filha, na época ele era casado com uma tal de Vivian, ele teve uma filha.
Não.
A Vivian é irmã dele, não é?
Vivian é a filha. Ele é casado com a Kika.
Tá certo, Kika. Obrigado. É isso aí.
É um incesto online, hein?
Não, na edição passada,
na verdade não foi, né? Não foi ao ar. A gente limou essa vergonha ali.
Ah. E vai ser limado agora também.
Eu não lembrei que não tinha ido pro ar, foi mal.
Ai, ai. Mas então, vamos lá. Então, em 81, Raul teve uma terceira filha. E desde a década de 80 até a época desse especial, ele tava sem gravadora, ele tava afundado em drogas e cerveja mesmo. Ele entrou bêbado num show em Caieiras, em São Paulo. O pessoal quis linchar ele, achando que era, na verdade, um impostor de tão mal.
Nossa! Tava irreconhecível, então.
Irreconhecível, os caras, porra, daí não é Raul, tá daí, filho da puta, vem cá. Enfim, aí como o Raul tava mal mesmo, realmente mal. No fundo do poço, quase no fundo do poço, ele foi convidado. Convidado não, desculpa, assim, a Kika, que também era empresária dele na época, ela conseguiu com que o Raul participasse desse especial infantil da Globo. E isso meio que deu uma animada no Raul. E ele acabou compondo a música Plutiplactzum, especialmente pra esse. Ele se arrependeu depois, porque assim, foi a música que trouxe ele de volta a atenção na mídia. Só que, meu, acho que é a mesma coisa que nem pro pessoal do Los Hermanos você ficar cantando Ana Júlia.
Nossa, eu odeio
a Ana Júlia. Então, acho que, cara, você tá lá, você é Raul, você tem toda uma década de músicas excelentes, aí de repente tem alguém que grita lá, toca Plutiplactzum! E você fala, mano.
Que inferno.
Mas ele ganhou um disco de ouro por causa dessa música.
Viu? E mesmo assim ele não é chegado, não era chegado.
Não,
era
não mas chegado. Porque se do Raul...
É porque esse disco foi
todo um
sim, claro.
Sucesso com música até filosóficas, por que não, né? E ser que lembrado por gravar música infantil, eu acho que acaba...
O que tem a ver gravar uma música infantil? Porque, ó, você pega um álbum, aquela, acho que chama Arca de Noé. São grandes nomes da MPB que gravaram aquele CD, e também infantil, e nem por isso deixa de ter um conteúdo bom.
Mas, Rebeca, a proposta do álbum era esta. É diferente você gravar um álbum específico para um público, e você pegar um álbum que não tem nada a ver com aquilo, e ter que colocar a música porque a gravadora falou, a gente coloca a música e o álbum estoura de... Eu tenho certeza que muita gente tinha o LP e a faixa...
Por causa dessa
música. A faixa acabou e eles não ouviram o resto.
Bom, mas pra você reerguer alguém, tem que partir de algum lugar, né? E às vezes atingindo um outro tipo de público que você consegue fazer isso. Porque aí com esse álbum ele se relançou, subiu novamente e tal... Voltou a estar na mídia, voltou a gravar as músicas dele.
E parou de cantar pra criança, por isso que ele ficou revoltado. Porque eu vou ficar famoso por cantar música pra criança, sendo que eu não canto pra elas?
Exatamente. Eu entendo a revolta dele.
Mas em algum lugar ele tinha que partir, né?
Ah, sim. Ah, mas vale lembrar também, gente, que o Raul ele já estava muito prejudicado por causa das drogas e bebida. Ele era o tempo todo, ele estava extremamente bêbado... Sabe, não conseguia fazer um show direito, então, assim...
Ué, o Patux também, ué.
E ó, eu tô quieto aqui, velho.
Acho que o bêbado dessa edição é tu, hein, Arthur? Olha, eu tô de olho, hein,
é, vale comentar aqui também que teve uma outra música do álbum Abre de Sésamo que sofreu censura, precisou ter a letra mudada, que é a balada Baby. Que ela tem um trecho dela na música, quando a gente escuta, ele fala o seguinte, a mancha do batom vermelho, por que esconder no lençol? Na letra original, na verdade, era uma mancha de sangue, tava se referindo a uma menstruação.
Ai.
Ah. Doeu aí, Roberto.
Pra lavar isso depois, gente, só continuar.
Viu? Esse que é o toque feminino que eu tava falando, é isso aí. Vamos falar agora de limpezas domésticas.
Em 1984, a Kika separa do Raul, justamente devido aos seus problemas com Dorgas.
A Kika dá um kick nele?
Ai, Cristo!
Em 1984, o Raul Zito ele lança um LP Metrô Linha 743. Pela Som Livre. Foi um excelente álbum, mas novamente por causa de drogas e álcool.
Quantas vezes o Wagner vai falar de drogas nesse programa?
Tô sempre batendo, eu tô batendo nessa tecla, porque, mas você vai entender no final, tudo bem?
Tá.
Entendendo. Ele vai distribuir drogas pra todo mundo.
Vai, nós vamos fechar o programa.
Pra vocês entenderem como é que o Raul passou, toma aqui uma bala pra vocês, toma aqui uma LCD.
Vamos aproveitar então pra ouvir mais duas músicas, dessa vez aqui o nosso querido amigo Gil escolheu, né?
Yes, o cowboy, então, Outlaw Cowboy.
Oh.
E o Walker Metamorphosis. Ah,
enfim, vamos lá. Vamos começar com o cowboy fora da lei e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra minha luz. Foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Vamos entrar pra história, pessoal. Mamãe, não quero ser prefeito. pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, desde mim eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei, do gramo que só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei, do gramo que só existe. Quem quiser que fique aqui e trapa a história com vocês.
Entra pra história. Samba grande.
Rádio Blá.
Velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero ter aquela
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Metamorfose Ambulante, antecedida por Cowboy Fora da Lei. Duas excelentes escolhidas pelo nosso amigo Gilda. E o que, que você nos diz dessa música que você escolheu, meu querido?
Bom, Cowboy Fora da Lei tem uma letra engraçada até, né? De não querer ser crucificado, não morrer na cruz e não levar, não ser morto, né, na rua, né, as coisas assim. Eu acho bem legal, assim, ele conversando como se estivesse conversando com a mãe, assim, bem legal.
É não querer assumir algumas responsabilidades, né, não querer ter uma certa fama.
Não querer correr riscos, né?
Exatamente. E Metamorfose Ambulante?
Metamorfose Ambulante, como eu já havia falado no programa anterior, né, o hino do Raul, né? Qualquer um que é louco, pirado e não é nem um pouquinho normal, como a maioria das pessoas são, como todos nós aqui do Blá.
Sim.
Somos metamorfoses ambulantes, né? E não gostamos de ter essa velha opinião formada sobre tudo.
Gente, o Patux tá quieto, eu não vou mais participar do Rádio Blá. Você que não quer comigo a coisa.
Ele tá com medo do.
Eu tô assustado.
Por quê? Por quê de mim? Tem que ter medo do Gilga, não de mim.
Não. Eu sou menos perigoso do que tu.
Ô, louco.
Chamou de Big,
Não, chamei não.
Puxando aí do Metamorfose Ambulante, comentário do Gilga, é engraçado pensar que o comentário dele falou que nós somos um pouco de Metamorfose Ambulante, que não queremos ter a mesma opinião formada sobre tudo. Mais engraçado é pensar que todo mundo é metamorfose ambulante. Né? Todo mundo muda. Mas a grande...
Muita gente ainda tem uma opinião, uma velha opinião formada sobre tudo. Essa é a gente que
me... A grande diferença é essa. É, você muda o tempo todo, mas às vezes você muda sozinho, às vezes você muda com bando, né?
E às vezes você muda com carreto.
Isso. Eu nem preciso escolher música, segura.
Depois dessa, segue aí, viu?
Magoou.
É que eu cortei a filosofia, gente.
Olha lá, tá chorando. Tá
falando
mineiro.
De mudar.
Tadinho do mineirinho.
Eu juro que eu ia falar uma coisa séria e então.
Não, fala.
Fala uma coisa séria, então.
Tá feia, gente. A coisa na Grécia, né?
Ah, é? Porra, a Grécia tá feia, cara. Tá
não, não, eu concordo com o que o Patux falou, assim. Tem várias opiniões que a gente vai formando, mas depois de um tempo você muda totalmente aquele pensamento que você tinha.
Então vamos continuar, então?
Ah, bora.
O que que aconteceu, pessoal? Depois do lançamento do álbum, desse LP, ele novamente ficou sem gravadora. Ainda em 1984... A Eldorado, ela lançou um ao vivo, com único e exclusivo, chamado Ao Vivo, único e exclusivo.
Que é foda.
Né? Nossa. Em 1985, o Raul foi quicado, aproveitando a piada ruim do Arthur, pela Kika.
É.
Né? Ele foi quicado.
E
de 85 até mais ou menos 1988, você não escuta mais falar de Raul Seixas e ele também não faz mais nenhum show. Ele acaba morando num apartamento de aluguel.
Ele virou um hippie, então, praticamente.
É,
não tinha trabalho, não tinha mulher, né? Deu tudo errado, ele virou hippie.
Não,
tinha aquele jeitão.
O que as pessoas falam é que o Raul acabou entrando num processo autodestrutivo demais, uma depressão. Ele já ficou mais recluso ainda do que ele já era. Ele estava se envolvendo com pessoas de índole duvidosa. É falado até que houve um assassinato no apartamento.
Inclusive, ele era amigo do Paulo Coelho.
Então, nessa época... ter sido o Paulo Coelho, né? Puta que eu pariu, né?
Dava um livro e tanto, hein? Imagina? Raul Seixas e Paulo Coelho, os personagens principais suspeitos do assassinato.
Mas nessa época aí, o Paulo Coelho já tinha rodado há muito tempo já.
É, já tinha ido embora já.
Então o Raul, ele tinha chegado assim no... Realmente no fundo mesmo do porco.
Chegou no subsolo.
No subsolo. E quem acabou salvando ele foi o Marcelo Nova. Marcelo Nova. Que é a banda do Camisa de Vênus.
Pai da Penélope.
Pai da Penélope.
Nossa senhora, desentendido.
Nossa, realmente, eu não lembrava disso, cara.
Poxa, tá na MTV até hoje.
É? Mas grande coisa, né?
É porque ele falou desenterrou como se fosse um assunto nosso.
Ah, mas você não fica falando da Penélope o tempo todo, né?
Não. E muito menos o Marcelo Nova. Quem é Marcelo Nova no jogo de bicho? É esse que ajudou o Raul Seixas aí, pode contar a história.
Um ano antes, em 1987, foi lançado pela gravadora Copacabana um álbum chamado O Baba Lupa e Dudabler. Eu nunca consigo falar
isso.
É o Patux que sabe, né, falar isso.
Ah, não. Você ouvinte, se souber falar, fale pra gente.
Vai, Patux. Fala, Patux.
Babablu, babula, bebum.
Viu? Bom, eu falei.
Oi?
Consegui falar. Parabéns pra você. Esse álbum, ele foi gravado em 86, mas ele só foi lançado em 87. E é engraçado, porque aí, em 1988, quem realmente trouxe o Raul de volta foi o Marcelo Nova. E isso é até uma certa polêmica, porque muitas pessoas dizem que o Marcelo Nova, não, ele fez isso porque ele era fã do Raul. E outros falam que não, na verdade, ele quis se aproveitar do Raul Seixas. Então é complicado, cara. Eu acho, particularmente, que ele ajudou o Raul. Mas a gente vai falar dessa ajuda depois das duas músicas que nós vamos tocar agora, que são as duas músicas que eu escolhi. Então a gente vai começar com a Pedra do Gênesis e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
No fundo do oceano existe um baú que guarda o segredo almejado desde a aurora dos tempos por gênios sábios, alquimistas e conquistadores. Eu conheci esse baú num estranho ritual, reservado a poucos. Hoje eu posso enfim revelar que essa busca de séculos foi em vão. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É a escada do seu velho sonho, vai dar sempre onde começou. É a chave do maior poder, que não vale um chiclete que alguém mascou. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É a pedra de cada dia que está no chão de qualquer lugar, aonde o mendigo pisa e o santo cospe quando passar. Nessa pedra, a pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. A pedra do Gênesis, você pode tocar. É Deus traçando linhas tortas, é mais um que nasce e começa a morrer, jogando o jogo da velha, o jogo da guerra, sem poder vencer, sem vencer. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora. Você pode tocar. A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis,
está... Seleção Rádio Blá.
Oh, Eu não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar.
Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar.
Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pão em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pão em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Solta a igreja invisível aí, meu filho. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, curso em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, curso em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pobres e os desesperados, e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, três prestações qualquer um pode pagar.
O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher.
Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel.
Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível.
Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel.
Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível.
E a igreja invisível.
Ah, Pastor João.
E a igreja invisível. Ah, Pastor João. E a igreja invisível.
E estamos de volta. Vocês ouviram o Pastor João e a Igreja Invisível, a música de Raul Seixas com Marcelo Nova. Antes nós ouvimos a Pedra do Gênesis. E vamos lá, então, Pedra do Gênesis. Essa letra é muito simples, ele simplesmente fala que a gente tem que parar de procurar as coisas impossíveis da vida, tentar alcançar objetivos e fatos que a gente não consegue, e prestar atenção nas coisas simples. A Pedra do Gênesis é o quê? É que ele fala, é algo que ele ficou procurando a vida toda, e ele nunca achou. Ele falou, meu, puta, que retardado que eu sou, cara. Porque eu devia ter prestado atenção nas coisas simples da vida, em vez de ficar procurando as coisas complexas.
Respira, Wagner, respira.
Respirei, cara.
Mas, assim, aí me envolveria ter menos ambição, porque de repente você tá buscando um status um pouco mais alto daquilo que você tá, mas isso não significa que seja impossível. O que, que ele não. Será que ele considerou?
É algo mais assim. É que assim, tipo, buscar a felicidade em coisas complexas, quando na verdade a felicidade está nas coisas simples. Eu acho que é mais.
Não!
Falou bonito. Falou bonito, mas eu te contar, esse viado tá bonito, viu? Eu te contar.
Mas é um abusado mesmo.
Meu, saiu o gol de alguém, cara.
Olha como o Arthur tá concentrado
na gravação.
Não, eu tô botando rojão rodo aqui.
Aqui também, rodada, aqui também. Cara. Olha só o que tu falou, agora só saiu mesmo.
Então, é gol de alguém.
Tá, mas isso não vem ao caso também, tá gravando.
Gol de quem?
Gol do Raul.
Gol do Raul, feito!
Ó, vamos lá, tô verificando agora. as partidas de agora. O Cruzeiro ganhou de 3-0 do Vasco.
Ah, tô explicando.
Nossa, parece um boi.
O Flamengo, o Flamengo tá ganhando de 3-2 do América de Minas Gerais.
Nossa.
Foi que eu tenho aqui agora. Em tempo real, quem tá jogando? Ah, o Corinthians fez gol. É por isso.
Ah, tá, explicou.
Ai, jogo. Corinthians.
É, até aqui tem curtindo aqui, né?
Falando em Bahia, Bahia.
Raul Seixas.
Raul Seixas é baiano.
Então,
olha o link, hein? Olha o link.
Olha o gancho. Então, a Pedra do Gênesis é basicamente isso que o nosso querido amigo Gilga falou, entendeu? A Pedra do Gênesis seria aquela coisa, aquele objetivo grande que você passa a vida toda e você não quando você percebe, você ficou lutando por algo que você não consegue alcançar.
Não valia.
Nas coisas simples.
Isso, e perdeu tempo sendo tentando ser feliz de uma maneira mais simples, né?
Ai, mas é tão difícil. Eu entendo.
A felicidade está nas coisas simples da vida.
Não, mas isso não
Rebeca, para de procurar a pedra de gênio.
Não, sim. Aí a gente vai entrar numa discussão um pouco mais complexa sobre o tipo de satisfação que as pessoas têm. O Patrick já gravou um podcast sobre isso. Dinheiro na mão é vendaval, eu lembro muito.
Nossa,
bem.
Nossa, muito,
é verdade.
Muito tempo atrás.
O Patrick é um bom filósofo, ele tinha um podcast bom disso aí, né?
Exatamente, mas é basicamente isso, Rebeca, assim, é uma crítica, assim, a gente fica procurando a felicidade em coisas que às vezes não faz sentido, quanto que realmente vai deixar a gente feliz é o que tá ali do nosso lado, algo mais simples, sei lá, é um bom dia que você dá e é retribuído, é um obrigado que você recebe, é um pôr do sol que você vê, eu estou começando a ser foda.
É, convivência com o Gil.
Gil, tá que pariu, mas deixa aqui o Gil.
Nem eu sou tão gay assim, que
é? Não, é que nem. Isso me lembrou o Guia do Mochileiro, que fala, né, que Jesus morreu explicando, tentando explicar pros outros que vale a pena ser legal com os outros, né?
É, de vez em quando, né?
Pra variar, né?
Pra mim o melhor é a mensagem
final de Deus à criação, né? Desculpa o transtorno.
É melhor, desculpa o transtorno. Faz todo sentido.
É muito bom, né, cara? E a música que a gente também ouviu, Pastor João e a Igreja Invisível, que é a parceria do Marcelo Nova com o Raul. E essa música é justamente uma crítica e também um sarro ao fato de começar esse surgimento desses pastores, entendeu? Trazendo a salvação e não sei o quê. Eles ainda. E como a igreja começou a dar dinheiro, justamente coincidiu numa época que a igreja evangélica começou a ter seu estouro no Brasil, a sua disseminação mais.
Já desde 88 por aí?
Sim. Não, começou ali.
Sim, eles começaram.
Desde essa época, mesma porcariada, e até hoje.
Pessoal ainda, né? Vamos deixar claro nesse podcast que a gente respeita toda e qualquer religião. Nós não estamos falando mal da sua religião. É uma crítica do Raul ao modo como as igrejas se comportavam. E algumas ainda se comportam de tal modo. Tendo uma letra é que eles falam que ser pastor vai me trazer um monte de mulher, entendeu? Tipo, ficando de lado até mesmo a parte mais filosófica da parada, né?
Né?
É.
É. Gente, é tão legal vocês responderem né quando eu falo algumas coisas.
Aí você tocou numa questão antes de a gente entrar no bloco, se o Marcelo Nova se aproveitou do Raul ou se ele foi amigo dele mesmo, né?
É, isso que tu ia falar agora, né, Marinho?
Aí como essa música é uma parceria entre Raulzito e Marcelo Nova, é esse álbum inteiro ou é só essa música? Eu não lembro.
É o álbum inteiro, cara. É o álbum inteiro essa parceria entre o Raul e o Marcelo. Porque, como assim? O Marcelo, ele sempre se declarou fã do Raul.
Ah, bom.
Muito. Mas ele era, assim, fã mesmo. E o que eles tinham em comum, o Raul e o Marcelo Nova, é que os dois gostavam muito de Blue. Então, eles gostavam muito de Jerry Lee Lewis, Little Richard, e é toda essa galera.
Jerry Lee o quê?
É Jerry Lee Lewis, Lewis. Enfim, é o meu inglês nórdico, deixa ele em paz.
Então.
Então, aí, numa visita que o Marcelo Nova fez ao Raul, de acordo com os relatos do Marcelo Nova, ele encontrou o Raul extremamente bêbado no apartamento. É sujo.
Nossa.
Muito sujo.
É mesinha cena.
Ele não tinha um dente na boca, a boca tava...
Nossa, que isso!
E o Raul, ele tava pesando 55 quilos. Sim, extremamente magro.
Puta que pariu. Vários.
Quanto você pesa, Wagner?
Cara, eu peso 67. Não vem com essa não, que eu tô começando a engordar, tá? Não vem mexer meu saco, não. Engordar.
Nossa, Wagner, você se acha magro?
Tô magro.
O Wagner é
67?
Magro.
É, mas é porque eu acabei de jantar.
Gente, é o que eu peço, eu me acho gordo.
É que... assim? Ah, mas você é mulher. Mulher sempre tá gorda.
É verdade.
É que 67 quilos pra homem é...
é diferente.
É peso pena.
É, exatamente. É peso átomo.
Nossa.
Peso átomo.
Devia ter nascido mulher. Homem. Nossa, mulher.
Devia ter nascido mulher, Rebeca.
Mulher mesmo, Rebeca.
É, mas você já é meio
bem homem. Mais fácil pra
gente.
Ai, que depois que eu operei.
Se arrependeu.
Engordou, se arrependeu.
Os anabolizantes aí, esses hormônios que você tá tomando, que acaba com você. Ah, enfim, gente. Como eu tava falando, o Marcelo acabou encontrando o Raul nesse estado deplorável e falou assim, bicho, dá dessa, cara. Vamos fazer música, vamos fazer rock, que é o que você gosta, que é o que você sabe fazer bem. E o Marcelo, ele acabou levando o Raul Seixas num médico que ele tinha confiança, que já era da família do Marcelo há um bom tempo. E o doutor falou assim, ó, o único remédio mesmo pro Raul, já que ele não quer tomar os medicamentos que ele precisa é trabalhar, é não deixar esse cara parado. Tá bom, então vamos aí, bicho. E gravaram o excelente álbum A Panela do Diabo, que pra mim é um dos melhores álbuns do Raul. Ao mesmo tempo que ele tem uma pegada blues, você sente que é uma despedida. É como se o Raul já soubesse que daquele álbum ele não tocava.
Nossa.
Mas
teve coisa boa também com essa volta dele.
E foi interessante porque o Marcelo, ele conseguiu fazer com que o Raul parasse de usar as drogas, pelo menos.
Como assim?
Olha aí, sério?
Ele conseguiu, porque assim, ele viu isso que o Raul tava. Pô, bicho, não dá. Bem, o álcool você não vai largar, então, alguma coisa você vai ter que deixar, né? E ele conseguiu fazer com que o Raul parasse de usar as drogas. É por isso que eu fiquei batendo o tempo todo naquela tecla álcool e drogas, porque no final, justo no último álbum que o Raul, o último álbum de estúdio do Raul, ele conseguiu largar as drogas. E isso animou ele a gravar, e as gravações tinham o estilo do Raul Seixas, que eles gravavam um pouquinho de manhã, depois continuava gravando à tarde, à noite, então tinha esse ritmo, assim. Foi muito boa essa parceria do Marcelo Nova com o Raul Seixas. Eu discordo das pessoas que falam que o Marcelo se aproveitou do Raul. Não, ele não se aproveitou, ele trouxe o Raul, cara. Provavelmente a gente não teria mais nada do Raul se não fosse o Marcelo. Que fala, bicho, sai dessa e vamos fazer rock, que é o que você gosta, mano.
Tá, tudo bem, mas aí, por tudo que você tá falando, a impressão que eu tenho é que o Marcelo Nova era um careta, então, não usava droga nenhuma.
Aí são outros 500, né?
Eu acho que pro Raul isso faria mais mal, né? Era pior, né?
Exatamente. E foi interessante também, nesse caso, bem, antes da gente falar, vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar, que vai chegar no fim, infelizmente... Vamos ouvir as duas músicas que o nosso querido amigo Patux
e eu
escolhi, né, meu lindo Patux?
Chamega ele aí, porque ele tá muito quietinho.
Vamos lá então, o Patux escolheu duas músicas que a gente vai ouvir agora. Começando por So Glad You're Mine. E a gente
so
já
glad.
Volta. So Glad.
So Glad.
So Glad.
So Glad You're Mine.
So glad na câmera.
Tava demorando.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Praticamente o rock and roll começou em 41 com um cara chamado Arthur Big Boy Trudup, que fez a cabeça de uma criança chamada Elvis Presley. Esse rapaz, pela primeira vez na história, transformou o blues em rock and roll. E a coisa era mais ou menos assim. My baby lips are red, oh well, sweet like wine. She give me plenty of love, me morning, noon, and night. I cry, oh, yeah.
mind. She said, I'm so glad I'm living. I cried, oh baby, I'm so glad you're mine. Oh, what my baby does, so what she does to me. I climb the highest mountain every morning, even see. She gave me plans to love me more, noon and night. I cry, ooh, yeah. I believe I changed my mind. She said, I'm so glad I'm living. I cry, I'm so glad you're mine.
Eu quero que meu disco seja um sucesso, quero que o disco de todos os cantores do Brasil seja um sucesso, que
que metam bronca melhor, que curtam mais essa abertura e com cuidado, porque não é tão aberta como se pensa. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar falando para vocês, com o Brasil inteiro, porque é uma grande dificuldade estar perto do microfone com um lugar chamado Free, que Free chama-se liberdade. E liberdade de falar é uma coisa que nós não temos há muito tempo. É difícil ter liberdade, como cantava Bob Dylan. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Né? É difícil ser livre, compadre. E a gente faz uma força danada.
Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanho judiação? Pode rir, porra.
Ai, ai. Continua.
Não, eu posso falar, eu gostei do... Ai.
Muito bom, né, cara? Você viu que saiu uma tristeza mesmo, né, sim, cara?
Não, foi tipo um prazer triste, assim, foi coisa... Ai, gozei, agora eu vou lá lavar a mão.
Eu lembro na quinta série que além... Na quinta série a gente, além de ter que cantar o hino, a gente tinha que cantar Asa Branca também.
É mesmo? Era o hino da tua terra, isso? Asa Branca?
Não, cara, eu morava aqui em São Paulo já, eu não sei porquê, deu uma louca lá na diretora.
É memória, por causa da imigração nordestina.
Exatamente.
A gente tinha que cantar o hino nacional, a gente cantava Asa Branca, uma loucura, sei lá.
Nossa, que beleza, já emendava um...
Não era folclore, nada, assim.
Pois o Pátria Amada, Brasil.
Quando eu olhei a terra... Já emendava. Era um pupurri.
Era.
Hino nacional e Asa Branca.
Isso. Faltou a Vanusa cantar isso. Isso é um ótimo.
Eu acho tão legal o pupurri. Acho tão legal, assim. Pupurri.
Mas, principalmente quando unem duas coisas nada a ver uma com a outra, assim, aí fica uma beleza.
Não, mas nessas duas aqui do Raul, aí até que faz sentido, cara.
Faz sentido. Não, sim, tanto não, beleza, pela letra quanto pela melodia da música.
Melodia.
É, a melodia puxava bastante.
É, fez sentido. Mas esse do hino nacional seguido de Asa Branca, realmente, é um porri estranho. É um puta porre.
Fala, Patux. Patux, você não tava recitando alguma coisa? Eu tava ouvindo alguma coisa aí, tem recitando.
Continua.
Por favor,
embora. Que brasileiro, que fornalha. Nenhum pé de...
Que brasileiro.
Ó, oh, que brasileiro. Que brasileiro, que fornalha. Era brasileiro.
Que brasileiro.
Não, é, falei, é por causa do hino.
O pupurri dele é mais intenso,
não sei se falava. Até a gente tá entrando nesse pupurri aí. Mas continua, tá bonito.
Que brasileiro, que fornalha. Nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a Asa Branca bateu asas no sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espera a chuva cair de novo para mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei, meu coração.
Foi bonito.
Foi comovente no parte final ali, quase lacrimejei.
Então nós ouvimos as duas músicas que o nosso querido amigo Patux escolheu, certo?
Certo.
E Patux, o que você nos fala?
Cara,
das duas.
Primeiro, são dois motivos de eu ter escolhido. Primeiro, porque é 1984, ano em que eu fui parido.
Meu Deus.
Eu sou mais velho que você.
Você que tua mãe?
Eu também sou de 84.
Você de 84. Eu também sou de 84.
Eu sou de 83.
O Gil é de 80?
O Gil é idoso.
É de outra geração.
Ah, sim.
Idoso da turma. E outro motivo é porque eu tava ouvindo todos os álbuns do Raul, de 80 até 89. E quando eu ouvi esse álbum, cara, eu fiquei maluco. Porque a qualidade da música, a qualidade da, das melodias, é foda. Pra mim é o melhor álbum do Raul. Apesar do cara não cantar em português nesse álbum, né? Só exatamente o trecho de Asa Branca, mas fora Asa Branca ele cantou o álbum inteiro em inglês. E foi pra mim a melhor, sei lá, a melhor interpretação dele em todos os álbuns.
Foi nesse álbum, inclusive, que ele fez a versão em inglês de Gita, né? Que ficou I Am, se eu não me engano.
É nesse álbum que ele fez as versões todas em inglês, tá nela, né?
Do trem também,
né? Aí tem Gita, tem Morning Train também. Tem mais músicas.
Morning Train.
Muito bom, né, cara?
Que ele gravou em inglês, não tem não? Ou são só essas duas?
Não, ele gravou... Não, esse álbum todo tá em inglês.
Não, sim. Mas as músicas dele, que ele fez uma versão em inglês.
Ah, e
as músicas antigas ele fez em inglês, isso ele quis dizer.
Isso eu não
lembro. Tipo Gita, Trem...
Trem da Sete.
Trem da Sete, eu ia falar Trem das Onze.
Quais? Pela Aninha essa música.
Aqui, mas eu não vi não. O I Am tá nesse LP, não.
Não tá nesse?
Não, tá não.
Então, né? Raulzito gravou A Panela do Diabo com o Marcelo Nova. E eles fizeram uma turnê de 50 shows desse álbum. E por incrível que pareça, Raul Seixas não faltou em nenhum show. Ele fez todos. Exatamente. Ele só, infelizmente, não conseguiu fazer o que seria o show número de 51.
Pronto.
Seria a última.
Pronto.
Eu digo show 51 porque, assim, foram 50 shows certinho do álbum. E eles fariam um show extra que fecharia essa turnê. Tudo bem? O Raul não conseguiu, não chegou a fazer esse show, porque ele acabou falecendo... No dias antes desse show. Tudo bem? Ele acabou falecendo.
Tipo o Michael Jackson com o turnê dele.
Mas o Michael nem chegou a fazer o turnê.
Exatamente. É dado o. Ele morreu no dia 21 de agosto de 1989. Ele foi vítima de parada cardíaca e algo que foi agravado por causa da diabetes e do alcoolismo. E também porque ele não tomou os remédios que ele deveria tomar, infelizmente. E é engraçado porque o Panela do Diabo acabou rendendo um disco de ouro.
Com quantos anos ele faleceu?
Ele faleceu com 49 anos.
Nossa, super novo.
Sim, eu não me engano.
49 não, 44.
44.
Ele é de... Não, é 45 anos, porque ele nasceu em 44, que a gente até... Falou
45.
Ó, se eu não me engano, eu acho que hoje é a data de nascimento do Raul, viu? Eu
hoje
acho.
Hoje, data de gravação?
Se eu não me engano, o Raul nasceu dia 29 de junho de algum ano aí. Eu acho, posso estar falando besteira, mas eu acho que é.
É 28 então, de junho, foi ontem.
28? Ah,
erramos por um dia, mano!
Eu tinha lido isso, cara, e fiquei com isso na cabeça. Achei que era teria sido
28
hoje.
28 de junho de 1945.
Uhum.
Olha
isso. Pode falar isso no ar também, né?
Em homenagem ao Raulzito.
49 anos?
Não? 44.
44?
Ele morreu aos 44 anos.
Vamos fazer as contas, Wagner. Professor de geografia é difícil, né?
Professor de geografia é uma dureza, viu?
89 menos 44
menos 45
é igual a 45.
Tá difícil.
Vai 1 mais 2 vezes 3.
Sabe 1? Qual que é a raiz de
3? Fora o ambissexto.
Aí ele morreu.
Aí morreu. Infelizmente, Pereceu. A gente acabou perdendo. Talvez o maior roqueiro que esse país já viu.
Maluco, astrólogo.
Exatamente, que deixou um legado de trocentas músicas excelentes. Gente, na boa, é difícil.
E vai ser sempre lembrado em todos os shows de boteco, né, no Brasil.
Sempre, cara. Mas, sei lá, se eu tivesse uma banda e o som é um rock, alguém tocasse, toca Raul, cara, eu ia ficar feliz, cara. Porque você tá pedindo pra eu cantar uma música de alguém que foi extremamente importante pro rock. Talvez a minha banda não existiria se não tivesse um Raul, entendeu? É por isso que eu tenho tanto ódio daquele Pedra Letícia, que fez uma música chamada Eu Não Toco Raul. Essa banda deveria eles deveriam ser mortos.
Nossa.
Porque se não tivesse...
Viva a liberdade de expressão.
É, né?
Vocês vejam bem, se não houvesse um Raul Seixas para começar um movimento rock mais simples, saindo daquela psicodelia que tava tendo, né, com os Mutantes, para fazer algo mais rock and roll, é isso, é simples, talvez a gente não ia ter tantas bandas surgindo por causa dele. Sim. E a gente não teria, e o Pedra Letícia talvez não existiria, entendeu? Isso que eu tô
talvez,
dizendo.
Talvez eles até saibam disso, mas não precisam necessariamente ser obrigados a tocar uma coisa que eles não estão afins, eles não estão afins de tocar.
Eles não são
obrigados?
Dica, falando disso, né?
Mas isso de cada vez.
Opinião minha. É isso que eu tô falando, é opinião minha. Se eu tivesse uma banda e alguém gritasse, bicho, eu toco com todo o prazer do planeta.
Até porque não é difícil, né?
Exatamente, cara.
E depois o Raul... só um pedacinho, né?
Mas o Raul tem tantas músicas, cara, excelente. Você não precisa tocar sempre as mesmas. Porra, tem várias. A gente deixou várias de volta. A gente deixou fora Dr. Pacheco, que é, puta, é uma música muito foda. É muita coisa. Tô emocionado. E com isso, a gente chega ao fim do nosso programa. Lembrando
finalmente.
Que
finalmente...
Tão feliz, né? É isso que você vê a felicidade da pessoa em estar gravando.
Polêmica, que isso, Rebeca?
Não vem gravar e quando grava fica fazendo isso, hein?
Ah, gente, eu voltei cedo só pra gravar. Eu tava lá, bonitinho. Mentira, eu tava
onde?
Bonitinho. Fiquei até xingado.
Não, bonitinho.
Você comentou no Twitter.
Essas mulheres mulambentas que vai pra faculdade.
Manda ele tomar no cu, Rebeca.
Fica à vontade, Rebeca.
A Rebeca mesmo falou que ela não tava bonitinha, meu. O que, que eu vou fazer?
Que situação constrangedora, cara. Que situação. Enfim, então chegamos ao final da nossa Rádio Blá sobre Raul. Pela primeira vez a gente tá terminando um tema assim seguido, né?
Parabéns.
Pela primeira vez nós estamos terminando um tema, né?
Ufa.
Não vamos falar sobre o legado do Raul. Talvez a gente deixe para uma próxima edição mais para frente. Comente as versões mais interessantes que fizeram do Raul. Não sei, não prometo nada. Vai depender dos nossos ouvintes, se eles quiserem. E é isso, pessoal. Considerações finais antes de ir da gente para os e-mails. Rebeca?
Tchau.
Nossa.
Ok. Gil?
Também não tenho nada para dizer.
Ah, mas
tô maluco
com vocês, cara.
Ah, já disse bastante coisa no programa passado. Eu praticamente levei nas costas o programa.
Olha só, rapaz! Olha!
Esgotou a cota, né?
Arthur Franco, considerações finais.
Então, só lembrando que possivelmente, como alguns dos nossos ouvintes citou nos comentários da primeira edição do Raul, essa edição de hoje vai sair possivelmente na Semana do Rock, né?
Nossa, por que o Arthur tá falando em slow motion?
Porque ele conheceu até uma bosta.
É o que acontece com as pessoas que pensam antes de falar.
Essa edição vai sair perto do dia 13.
Nem pensar, isso é delay já. Deixa eu falar.
Cala a boca. Possivelmente essa edição vai sair perto do dia 13 de julho, que é o dia do rock, né? Então, nada mais justo, além do aniversário do Raulzito, que é essa semana que a gente tá gravando, ser lançado como um dos maiores ícones do rock brasileiro.
Sim.
Então é uma homenagem que a gente faz aí, Raul é foda, e é isso aí.
Exatamente.
Pois é, cara, Raul, primeiro que foi um prazer pra mim fazer os dois programas, porque eu aprendi muito da história do Raul. A gente fazendo essas pautas, a gente passa a ler muita coisa e descobrir um monte de background daquilo que a história às vezes esconde, né? Aquilo que a mídia às vezes esconde, e aí a gente vai pesquisar, vai ler e ver muita coisa bacana, ver também muita coisa que o Raul passou, para chegar onde chegou. Ver também algumas loucuras dele, como o fato da história dele com John Lennon, que nunca aconteceu. Ver também... É verdade, nunca aconteceu, e ele sempre falou que aconteceu. É verdade.
Abrindo parênteses, cara, imagina que foda que seria um encontro de John Lennon e Raul, cara.
Depende, Raul ou John Lennon em qual fase?
Antes da Yoko.
Antes da
Yoko? Entre Yoko, né? Entre Beatles e Yoko.
Entre Yoko.
Entre
Brioco.
Entra no Brioco? Que isso, Arthur?
E, peraí, deixa eu concluir, pô. E outra coisa que eu vi também estudando o Raul é o tanto que as pessoas deturpavam algumas coisas que ele criou. Há 10 mil anos atrás, foi uma letra que ele coloca como alguém contou pra ele, né? Alguém falou com ele, e foi muito deturpado falando que era ele falando que nasceu há 10 mil anos atrás. Então teve muito disso de Raul. O cara era foda, o cara veio com rock, ele trouxe o blues, ele trouxe a mistura de blues, rock e música nacional. Então, não tem... O Raul fala por si, mas é legal assim pro ouvinte, dá uma pesquisada, dá uma visitada lá no YouTube, bate Raul Seixas, você vai ver muita coisa bacana, muita entrevista que ele deu. E é legal procurar um vídeo, eu vou pedir o Wagner pra colocar no post, um vídeo do Raul numa entrevista pro Jô Soares, foi a última entrevista que ele deu antes de falecer, pra ver o estado crítico que ele tava. Porque...
Nossa, sei qual que é, ele tava acabadaço. Tava,
cara. Assim, na lentidão pra pensar. Aquele. Você pega um vídeo dele no início de carreira, todo alerta, né? Todo. Cara, e aí você.
Já sabemos o que aconteceu com o Arthur.
Exato. Puta, Arthur, você tá morrendo, cara.
Oi?
E é isso, cara. É Raul, e a gente, enquanto eu estiver vivo e estiver no barzinho, o cara vai ouvir eu gritando. Toca, Raul.
Ele é a pessoa que ele.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e não saiam daí que tem agora a leitura de e-mail.
Olá, galera do Rádio Blá, aqui quem fala é Carlos Tourinho do Pauta Livre News e estou aqui para deixar uma mensagem aqui sobre Raul Seixas, né? Infelizmente eu não pude participar desse podcast, o Wagner me chamou em cima da hora. E eu já tava gravando outro podcast, né, como sempre arroz. Então, eu tenho que falar sobre Raul Seixas é porque eu conheço ele desde criança, e literalmente mesmo. Porque meu pai era amigo dele, tanto dele quanto de Marcelo Nova, do Camisa de Vênus. E meu pai chegou até a tocar com o Raul Seixas, né, antes lá da formação dos Panteras. E ele sempre frequentava lá em casa, tem fotos do casamento de meu pai com ele, com Marceleza. E, poxa, assim, eu não convivi tanto com o Raul Seixas quanto com o Marcelo Nova. Mas teve uma história de Raul Seixas que eu, até hoje, eu nunca me esqueço disso. Desde menino, eu sempre fui muito ligado em revistas e histórias e quadrinhos, né? E eu sempre pedia pro meu pai dinheiro. Pai, aquele negócio de criança, né? Pai, dá dinheiro pra eu comprar revistinha e tal, né? E teve um dia que meu pai tava tomando uma lá, né? Tava Raul, tava Marcelo Nova, também tava até o irmão do Rony Cócegas, que fez aquele Galeão com Bica... O Cocada, né? Meu pai também era muito amigo dele. Aí estavam todos os três lá, mais alguns amigos lá, conversando lá, todo mundo tomando acho que um churrasco lá em casa. Aí eu fui pedir dinheiro para meu pai, né? Aí meu pai, na hora, não tinha carteira. Quem me deu o dinheiro foi Raul Seixas. E ele chegou para mim: meu filho, na volta traga umas bucetinhas para mim, por favor, viu? Eu nunca esqueci disso, velho. Mas, pois é, eu gosto muito de Raul, velho. Eu gostava dele como pessoa também. É uma pessoa muito legal, apesar do pouco convivência que eu tive com ele, mas é isso aí, essa bela homenagem que vocês estão fazendo a ele, que ele merece mesmo. O cara era muito foda, ele era um gênio mesmo, e eu vou deixar um pedido aqui que vocês toquem Peixuxa, que é uma música que eu gostava muito de cantar quando era criança, velho. Essa música não é uma música até meio infantil, né, vamos dizer assim. Então fiquem aí com o Raul Seixas e meu pedido, Peixuxa.
afogar tudo.
E aí pessoal, aqui é o Wagner, eu estou aqui na leitura de e-mails e comentários sobre a parte A do Raul Seixas, muito bem recebido, agradeço a todo mundo e também os comentários, já deixo o meu agradecimento assim antecipado. Pessoal, vamos lá então. Lembrando que se você não quiser deixar um comentário no post, você pode mandar um e-mail para radioblá@blablaismo.com.br. Assine também o nosso feed, porque o feed do podcast do blog mudou, agora está tudo em um feed só. Tudo bem, não está mais separado, pessoal. A gente teve um problema com o podcast, então unificou e ficou um feed só. Tudo bem, então se você assinar, vai ter que reassinar o podcast, tudo bem? Então vamos lá. Recebemos um e-mail muito, muito legal, com uma ilustração do Bruno Ferreira. Ele mandou uma ilustração referente ao episódio anterior. Gente, tá sensacional. Bruno, manda mais, cara, porque tá sensacional. Gente, vocês que desenham e puderem mandar outros desenhos assim, manda, gente, por favor. Isso é uma prova de carinho pra gente tão grande. Que foi sensacional, cara. Tá aqui salvo no meu computador e vai continuar. E aqui receber mais desenhos, a gente vai fazer uma galeria exclusiva no blog para esses desenhos. Tudo bem? Bruno, brigadão. E eu quero dizer duas coisas. Primeiro, você fez meu cabelo no desenho muito melhor do que na vida real. E eu não sou tão gordinho assim, mas tá sensacional, cara. Manda mais mesmo. O Bruno, ele faz uns trabalhos muito bons. Eu pesquisei um pouquinho e eu vou deixar aí no post o link para vocês visitarem também os desenhos do Bruno. Tudo bem, gente? Agora, os comentários. Nós tivemos bons comentários na edição anterior sobre Raul Seixas. A grande maioria foi nós mesmo respondendo os comentários. Então eu só vou ler aqui quem comentou. Não vou ler as respostas, né? Porque não faz sentido aqui, mas tudo bem. Vamos lá, o primeiro comentário foi da Margarida e ela disse o seguinte: poxa vida, gente, ficou muito massa, adorei o destruidor de qualquer cantor. Realmente, meu pai é músico e fica puto quando ele tá tocando Lenine e aí alguém pede toca Raul. KKKKK. Ó, gente, virei fã de vocês, um abraço. Margarida, um abraço, muito obrigado mesmo. Nós também tivemos um comentário do Freetoon. Eu acho que é assim que fala seu apelido. Diz o seguinte: ainda não ouvi este episódio, mas é porque estou fazendo uma maratona dos episódios passados. Estou no episódio 90 ainda. É a primeira vez que visito o site e tenho que admitir que há muita coisa interessante por aqui. Parabéns, galera. Fico. Obrigado, cara. Cuidado com a maratona mesmo. Os primeiros programas vai dar sono, reconheço. Eu estou com a voz de sono. Mas, cara, não deixa de ouvir os novos também não. Ouve pra ficar maneiro. Valeu, Freak, continua comentando, cara. Tivemos também o comentário do Rick Correia Up. E ele disse o seguinte: e aí, meus queridos? Primeiro que Wagner, tente não faltar mais. Esses caras desconhecem coisas tipo limite. Eles não param, ri muito com esses malucos. Cara, você acha que eu consigo botar um limite, né? Mas vamos lá. Segundo, uma sugestão. Guarde a segunda parte do podcast de Raulzito, que ficou muito bom, por sinal, pro dia 13 de julho, Dia Internacional do Rock. Nada mais justo que lançar nesse dia com homenagem. E só comentando uma coisa, vocês se assustaram com o Al Capone passando reto pela censura? O que eu não entendo, na verdade, completamente fora do tema, como meu caro amigo do Chico passou. Al Capone é até tranquilo perto daquilo. Abraço do meu querido. É, Rico, ninguém entende a censura na época da ditadura. É uma coisa de louco. Algumas coisas ridículas foram censuradas e algumas coisas bem escandalosas passaram. O que me faz pensar que os militares naquela época eram, né, extremamente burros. Mas enfim, não tão burros porque eles conseguiram poder, né? Enfim, um certo grau de burrice. Vamos lá para outro. Nosso querido amigo Samuel Varela, que estava sumido. Você sumiu, cara. Você não pode sumir assim. Entendeu? Continua, cara. A gente sente sua falta. Vamos lá. Ele disse o seguinte: um podcast sobre meu primo, eu tenho que comentar. Raul Varela Seixas. De vez em quando vim aqui em Crato, Ceará, passar o final de semana na minha casa. Na última vez que ele veio aqui, eu ainda era muito pequeno. Depois que Raul começou a fazer sucesso, ele parou de vir aqui nos visitar. Em uma das músicas dele, é citado subliminamente o meu nome. Só que como não lembro qual música é, vocês terão que ouvir todas as músicas dele de trás para frente em todas as versões lançadas se quiserem descobrir qual foi. Agora, falando honestamente, eu não sei se ele é parente meu ou não, já que tenho parentes em vários lugares do Brasil e até fora, mas o mais provável é que não seja. Ficou muito legal esse podcast, muito bom conhecer um pouco mais a história do meu primo. Abraços. Abraços, meu querido Samuel Varela. E continua comentando, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pro Dia Internacional do Rock. A gente tá preparando uma empresa muito bacana. Aguardem.
Fique ligado nas próximas edições.
Rádio Blá. Rádio Blá.